a região sul e sudeste, tem um aparato de atrações que não podem se comparar com o aparato oferecido pelas regiões norte, nordeste e centro-oeste. Então, como equilibrar essa situação para que o pacto federativo seja consolidado também nesse setor? O pacto federativo não é apenas a redistribuição das receitas e de acordo com o que está previsto na Constituição. O pacto federativo também implica numa igualdade de condições no que diz respeito aos incentivos fiscais. Queria a opinião de Vossa Excelência a respeito, como é que o governo pensa em solucionar a questão tão delicada quanto esta, dos incentivos fiscais para a atração de indústrias e de investimentos nos seus estados.
Passo a palavra ao ministro Fernando Pentel para suas explanações.
Tá ligado que tá. Bem, pela ordem também, mas aqui nessa resposta que eu tentarei entabular aqui, já várias questões já vão estar atendidas, porque a intervenção do senador Ciro Miranda, mas também agora do senador Antônio Carlos Valadares, de alguma forma a senadora Ana Amélia também aborda o tema, embora aí não tenha uma especificidade, depois eu trato dela, mas enfim, a questão dos incentivos, eu acho que tornou-se agora a questão mais crucial para o debate do desenvolvimento econômico, da estabilidade econômica, por assim dizer, do desenvolvimento regional e até, como disse o senador Valadares, do Pacto Federativo no Brasil, né? E esta casa talvez seja o fórum mais apropriado para fazer a discussão e para tentar achar uma proposta, uma solução contemporânea para esse problema. Tornou-se um problema, né? Porque nesta casa é onde a República está representada com isonomia, com igualdade, né? Ao contrário da Câmara, onde os estados têm representação proporcional, no Senado os estados têm a representação republicana isonômica igual. E aqui nós temos a presença de inúmeros ex-governadores de estado, ex-ministros, pessoas que ocuparam cargos no Executivo, seja nos seus estados, nos seus municípios, seja no governo federal. Portanto, há uma bagagem, há uma experiência acumulada aqui que permite ao Parlamento fazer a discussão com responsabilidade, com visão do país e não só do seu estado de origem, mas sem abrir mão, evidentemente, dos interesses que cada um dos senadores e senadoras representa aqui, né? Então, eu vou confessar para os senhores e para as senhoras que eu não tenho uma resposta, eu tenho só uma angústia com esse tema muito grande. Eu acho que o que está sendo discutido, que é a origem, a proposta, a emenda do senador Jucá, e o ministro Guido Mantega tem conduzido essa discussão aqui com os senadores, na direção de estabelecer uma alíquota única interestadual, né, o que na prática acabaria com a chamada guerra fiscal, mas ao mesmo tempo tiraria o principal instrumento que os governadores têm ainda hoje de promover incentivos. Não tira todos, porque outros instrumentos vão existir, mas tiraria o principal. É uma solução emergencial de curto prazo. Mas o que eu quero crer que o senador Ciro Miranda, o senador Valadares levando, não é essa questão, é uma questão mais de fundo. Como é que nós vamos substituir, se é que vamos substituir, como é que nós vamos substituir aquele que foi o principal instrumento de atração de empresas, de indústrias, de dinamismo econômico para os estados do país inteiro? De repente nós não vamos tê-lo mais, mas o Brasil continua sendo uma república federativa, né? Então, o que é que nós vamos colocar no lugar? Como é que nós vamos equacionar esse problema? E essa é uma questão que eu confesso para os senhores que não tem acúmulo suficiente para respondê-la com 6, 7 meses de ministério, né? Tenho, sim, a convicção de que o que foi feito até hoje, o que vige até hoje, tornou-se desfuncional. Não é só o instrumento dos incentivos, não. O próprio ICMS, na forma como ele é hoje, é desfuncional para a economia do país e até para os seus estados. Nós temos 27 legislações diferentes. É um cipoal infernal de regulamentos, de obrigações acessórias, como o senador Dornelles aqui levantava. Isso torna muito difícil para as empresas, o ambiente econômico para as empresas, desse ponto de vista, é muito ruim em qualquer estado em que elas vão. E abre muitas brechas para esse tipo de expediente que a gente encontra muito hoje na economia brasileira, né? Que são as não vou dizer que são burlas, mas enfim, brechas na legislação que permite que as empresas, ao fim e ao cabo, acabem pagando impostos muito menores do que deveriam pagar em função dessa engenharia tributária que é montada, e porque você tem 27 legislações diferentes. Então, é fundamental resolver esse problema. Mas concordo com o senador Ciro, concordo com o senador Valadares, que resolver esse problema que nós todos queremos não pode significar que os estados vão quedar ao desabrigo de uma solução para a questão do incentivo fiscal. O incentivo fiscal existe, nós temos que, de alguma forma, preservá-lo. Como faremos isso é outra discussão. Mas acho que é fundamental agora que a gente, numa solução de curtíssimo prazo, resolva a questão do ICMS, até para evitar que o Judiciário continue legislando, porque, na prática, é o que está acontecendo. O Supremo Tribunal está exercendo a função de legislador. A falta de uma solução que venha do Parlamento, o Supremo Tribunal vai avançando. E certamente isso não é bom do ponto de vista do funcionamento do regime democrático. Não é bom que o legislador comece a, né, que o judiciário comece a fazer o papel de legislador. Né? A senadora Ana Amélia, depois vou entrar nas questões que a senadora Marta Suplicy colocou, a senadora Ana Amélia levanta uma questão importante, que é a questão da fronteira. Nossa preocupação é muito grande com essa questão, senadora. A senhora tem dialogado permanentemente com o nosso ministério, até alertando para situações colocadas. E também o senador Ciro Miranda lembrou que tem um projeto do senador Antônio Carlos Mendes, do deputado Antônio Carlos Mendes, que vai nos ajudar um pouco nessa questão, porque é o projeto que torna obrigatória a certificação dos produtos importados, que hoje não é obrigatória, tornaria obrigatória, o que colocaria, digamos assim, não é uma dificuldade, mas enfim, uma exigência nova para que o importado não entre com uma reciprocidade. Vamos usar um termo mais adequado nessa análise. Uma reciprocidade que hoje não existe, porque nós exigimos muito mais do produto nacional do que do produto importado. Isso, de certa forma, vai nos ajudar nesse embate. Nós temos, de fato, às vezes, situações delicadas no Mercosul, especialmente com a Argentina, que é o nosso principal parceiro comercial. Nós temos fronteira seca e uma relação econômica muito intensa com a Argentina. Mas a nossa balança comercial é amplamente superavitária com a Argentina. Estabelecemos com a Argentina um pacto de convivência. Então, permanentemente, nós negociamos com a ministra do Comércio argentino, com os outros ministros, com o gabinete da presidenta Cristina Kirchner, para resolver esses problemas que surgem. Toda semana tem um problema, ora é uma carga de produto alimentício, ora é uma carga de autopeças, enfim. Tem que ter, como dizia o presidente Lula, tem que ter muita paciência com os nossos vizinhos, sem esquecer que a economia brasileira hoje é 6 vezes maior do que a economia argentina. Então, é evidente que quem é maior tem que ser mais paciente do que quem é menor, sem abrir mão, sem abdicar da nossa soberania, de defender os interesses da indústria brasileira, mas nós estamos com paciência avançando nessas questões. Existe um projeto, senadora Ana Amélia, que a senhora conhece, de criação de uma ZPE em Rio Grande. Já está criada, né? Já foi aprovada, já está criada. Então, nós temos expectativa que isso ajude um pouco a dirimir essas questões. E existe um projeto do presidente da Câmara, Marco Maia, ao qual nós somos favoráveis, o nosso ministério já manifestou opinião favorável, que é a criação dos free shops, né? Dos duty free do lado brasileiro da fronteira seca. O que, aliás, nós já devíamos ter feito há mais tempo. Né? Porque o que acontece no Rio Grande, em outros estados também, no Centro-Oeste, é que a população atravessa a fronteira, compra o produto mais barato do outro lado, simplesmente porque... E a oferta podia ser feita do lado brasileiro se houvesse um mecanismo de free shop. É claro que isso não vai ser estendido de maneira irresponsável, mas eu acho que seria um importante avanço. Quero crer que o governo vai apoiar, se depender de nós, vai apoiar essa iniciativa.
Ministro, só acrescentar para ali ilustrar, nesse caso, só em Santana do Livramento, que faz fronteira com a cidade de Rivera, no Uruguai, os free shops comercializaram em 2010 o equivalente a US$ 600 milhões.
Você imagina, numa cidade.
Pois só é. Ali.
E o comércio do lado de cada fronteira vai morrendo à míngua, porque ninguém compra mais caro, se pode comprar mais barato do outro lado. Então, acho que esse projeto é oportuno e vamos acelerar a tramitação, tentar aprová-lo. Senadora Marta, querida companheira, amiga, levantou questões também relacionadas com o Mercosul, com a nossa relação com a Argentina. E depois tem uma questão da China aqui que eu quero comentar com mais vagar. Mas essa aqui, só voltando à questão do Mercosul, senadora, eu acho que o Mercosul chegou um pouco ao seu limite, né? Nós dificilmente vamos avançar muito além do que já avançamos se mantivermos o tamanho que ele tem hoje. São quatro países, né? Eu acho que está na hora de dar um passo adiante. E aí eu vejo a Unasul como um grande avanço, assim. Pode ser uma grande saída para a América do Sul, um upgrade fantástico para nós, né? Porque os aderir ao Mercosul para outros países cria problemas, porque a maioria dos países que não entraram até hoje já tem acordos bilaterais, já tem acordos de livre comércio. Então, rever esse procedimento vai dificultar. A Unasul não, é um fórum novo. E nós podemos entrar, o Mercosul pode entrar, os outros países podem entrar sem abrir mão daquilo que já fizeram. E nós criaríamos uma dinâmica nova no mercado da América Latina. Além do esforço que está sendo feito logístico de integração, essa integração comercial me parece fundamental para que a gente enfrente o cenário que, em toda brincadeira, falamos antes, o risco de virar uma grande fazenda do lado de cá do Hemisfério Sul e do lado de lá do oceano, ainda no Hemisfério Sul, virar uma grande fábrica, né? Então, evitar isso, eu acho que passa por uma iniciativa muito forte dos governos da América do Sul em direção à Unasul. Finalmente, senadora Marta lembra uma questão preocupante, e a resposta está nisso que eu falei. A China pode, de fato, desacelerar o seu crescimento nos próximos anos. Nós não temos nenhuma garantia que ela vá continuar crescendo 9%, 10% como cresceu nesses últimos 10 anos. Pode desacelerar, voltar-se mais para o mercado interno, crescer um pouco menos. Agora, em qualquer hipótese, o Brasil tem duas garantias muito, muito grandes. Primeiro, o mercado da América Latina. Eu acho que nós temos que cada vez mais ocupar o nosso espaço na América do Sul. Volto a dizer que essa viagem da qual cheguei me deixou extremamente impressionado com a presença do Brasil, com a ansiedade que os países têm de comercializar conosco. E essa comercialização sempre vai ser favorável ao Brasil, porque nós somos a maior economia do continente, de um lado. E de outro, nós devemos também ter uma certa tranquilidade. E aí eu vou encerrar contando aqui um pequeno episódio da visita que nos fez o ministro Chen Deming, do comércio, minha contraparte chinesa, né? O ministro Chen Deming, eu estive com ele 3 vezes esse ano, então nós acabamos tendo um diálogo assim, bastante intenso e afetuoso, por assim dizer. Eu estive 2 vezes na China e todas as 2 vezes me reuni longamente com ele. E depois ele veio liderando uma missão agora no mês de maio e também tivemos um longo tempo de discussão. E no final das nossas reuniões, um dado momento, o ministro Chen Deming disse para mim o seguinte: olha, ministro, nós temos... vocês são um grande país, o Brasil, e nós também somos um grande país, a China. Mas nós temos um problema e vocês não têm. Aí eu me assustei e disse: olha, que isso, ministro? Nós temos inúmeros problemas. Eu dou uma lista gigantesca de problemas que o Brasil tem. Ele disse: não, eu vou dizer para vocês que vocês não têm um problema. Todos os problemas que o senhor vai listar para mim, que eu até posso antecipar, todos eles podem ser resolvidos dentro das fronteiras do seu país. E nós, China, temos um... Saudar a presença do senador Zezé Perrella, vitorioso agora domingo, então está feliz da vida que o nosso time ganhou, né, Zezé? Muito bem. E nós, China, temos um problema que a gente não consegue resolver na nossa fronteira. Nós não temos condições de prover de alimentos e de energia a população da China. E não vamos ter nunca, usando só os recursos que temos. Então, nós sempre teremos que ter um parceiro estratégico, ou mais de um, fora da fronteira. Esse é um problema gravíssimo que o Brasil não tem. Então, essa afirmação, essa declaração do ministro Chenemin, que é singela, porque nós todos sabemos disso, mas ela mostra como que o Brasil pode ser, de fato, a nação líder, uma das nações líderes do século XXI. Ainda que a China cresça pouco, ela vai ter que continuar comprando da gente, senão o que compra hoje, uma pauta, quem sabe, mais diversificada. Queria agradecer muito a presença dos senhores senadores e senadoras, dizer que foi, para mim, uma alegria grande, uma honra e muito enriquecedor sempre participar desse debate aqui na CAI. Muito obrigado, senador Lobão Filho.
Obrigado ao ministro Fernando Pimentel. Eu declaro encerrada a lista de inscrição e perguntaria ao excelentíssimo ministro se gostaria de fazer alguma consideração final. Não o desejando, eu quero agradecer imensamente a presença do ministro, a presença do seu secretário executivo, senhor Alessandro Teixeira, e dizer que saio daqui um pouco mais confiante nos destinos do nosso país. Dada a notada experiência, a competência de Vossa Excelência, perceba que hoje aqui, Vossa Excelência foi indagado por mais de 10 senadores. Senadores atuantes da oposição também fizeram considerações positivas a respeito de Vossa Excelência. O que me leva à tranquilidade de ver que o nosso país está em boas mãos para passar por esse período tão crítico por que passa a economia mundial. Muito obrigado. Declaro encerrada essa sessão.